break para pro AM e pra Rede Pan News, mas aqui no YouTube nós vamos continuar. Dodô, manda de novo a mensagem, chegou tudo cortado aqui, o Dodô tá ouvindo o programa aqui, hein?
Dodô, artilheiro dos gols bonitos.
É, alguns eram sem querer, um monte desses gols foram gols sem querer, mas não entendi nada da mensagem muito, aqui, Dodô. Já voltamos.
Se prepara. Isso,
Mauro, a mão isso dele? Nem vi que era o Coquinho, cara. Isso era um Coquinho. Isso,
Mauro, você não enxerga a mão dele? Assim, fazendo digital?
Ô, Bruno Prado.
Jura que você não enxerga a mão dele ali fazendo...
Eu não enxergo nem estudo ali.
Nossa
senhora. Eu nem vejo futebol, não enxergo. Não invento.
Não, ele bota o álcool e enxerga tudo. É, conversa, Mauro, desculpa.
Não, tem razão, falso. Não, é mesmo. Cara, assim, de uma vez... Não, eu enxergo mal pra caramba.
Percebi.
Porque aí o pessoal entende por que eu não enxergo ou antevejo muitas coisas no futebol. Mas assim, o que a gente tá falando mesmo? De não enxergar, né? Mas, de novo, não, respeito. Não, não é nem dinheiro, eu respeito, gente. São pessoas, tá? Assim como tem muita gente errada, alguns ídolos e coleguinhas nossos que são primeiro jornalistas e depois são pessoas e acabam não sendo nenhuma outra uma coisa e outra, e temos grandes profissionais que são péssimas pessoas, eu ainda prefiro grandes pessoas que nem eventualmente sejam bons profissionais. Mas, de novo, vamos respeitar as pessoas, e não só o profissional, não só o Vampeta, que está um belíssimo exemplo, mas a família do Vampeta, o amigo, o vizinho, o cachorro, cara, porque eles não precisam ouvir tantas coisas que, principalmente hoje, nas redes antissociais estão exagerando. Você pode e deve criticar, aqui a gente está pago para criticar, mas o crítico não é só o crítico, é o elogiador. É bater palmas para o Flamengo campeão, mais uma vez, bater palmas para o Inter, que não foi campeão, mas fez a campanha, palmas para o Fluminense, para o Atlético Mineiro, que investiu muito, mas não deu.
Mas é o prazer.
O aspecto positivo.
Mas
né,
é o prazer do negativismo. Isso, é um negócio impressionante. Boa, a rede social, principalmente, tem um prazer do negativismo.
Isso.
Peraí, gente, que prazer de negativismo. Você sabe outra coisa que eu não consigo entender? E é uma das razões de paralisar mais o trânsito, porque o cara quer ver lá a desgraça, o cara morto no asfalto. Então passa bem devagarinho pra ver a desgraça.
Na televisão é a mesma coisa.
Você sabe um dos maiores momentos de audiência de uma corrida de Fórmula 1? O acidente, pra ver se o cara morreu ou não morreu. Ah, para com isso, gente.
Eu fui ver uma Stock Car, né? E aí na curva ali, né? No S do Senna. É onde vai todo mundo, quando os carros passam, todo mundo que tem os camarotes fica ali olhando pra ver se alguém...
E aí o Flamengo ganha o título, vamos ficar xingando, vamos falar de teoria de conspiração, teoria disso. Né, gente, vamos aplaudir o Flamengo que ganhou o título.
E se fosse o contrário, eu
sou corintiano. Ô, corintiano, sabe quantas vezes o Corinthians foi ajudado na vida? 800 milhões. Palmeirense, 800 milhões.
Não o quê, Vampeta?
Torcedor do Inter.
Olha que xarope.
Torcedor do Inter, 800 mil ajudas. O Inter teve em Porto Alegre, em Campeonato Gaúcho, em Campeonato Brasileiro. O Grêmio é a mesma coisa. O Atlético Mineiro,
os mais outros menos. E não dá
todo mundo
tem. De novo, tem erro de interpretação, tem erro de fato e tal. E outra coisa também que é fundamental, mas você tem todo o direito de torcer contra o outro. O futebol é maravilhoso também por conta disso. Eu amo a minha família e odeio a sua. Às vezes eu mais desgosto da sua do que eu amo a minha. E tá dentro, mas amar ou desgostar não é na porrada, não é na violência. Você tem todo o direito de gritar, como aliás a gente faz. A gente hoje, já de algum tempo, a gente sai um gol, ouve aqui pela Jovem Pan e isso berra gol, o cara abre a janela de casa e berra o quê? Esse é o Nilson e os Pimpolo. Agora você em casa, o que você faz? Você berra e fala, chupa!
É verdade.
Né? Você mais do que você tá vibrando, ou contra o time que
você
torce, e faz parte do futebol,
sabe,
é da vida.
Eu estava discutindo lá numa reunião com amigos, né? Que a gente tem um grupo aí, chama-se Salva, Serviço de Assistência de Libertação do Vício e do Álcool.
Que ótimo.
E aí, essa reunião com esses amigos, eu estava discutindo o seguinte: a maior dificuldade que um ser humano tem em relação ao outro é fazer o elogio.
Sem dúvida.
É uma dificuldade. Parece que machuca elogiar. Parece que machuca. Ah, Mauro Betti, excepcional comentarista. Nossa, gostoso, porque a energia que você joga pra ele lá volta pra você. Vampeta, eu canso de falar aqui, não tem coração igual na equipe.
Verdade.
É, tem um monte de capeta aqui. Mas esse não, coração não tem coração igual. Esse aqui, um baita profissional, um baita cara. Então fazer elogio volta pra você.
Exato.
Volta agora pra você. O você cara só gosta de crítica, de negatividade.
Como chama o grupo?
Meu grupo? Salva.
O nome
serviço,
já disse tudo.
Serviço de Assistência de Libertação.
Bonita sigla,
do
né?
Vício Salva. E do álcool.
Eu trabalho também.
Mas não é só pessoal de vício e álcool, é pessoal de depressão, pânico, fobia, psicose, maníaco depressivo. É um grupo que a gente tem maravilhoso. são médicos, tem engenheiro, tem dentistas, tem de tudo, profissionais liberais.
E ajuda a pessoa sempre é muito bom. Claro. E parabéns também pelo outro grupo, que é o Vigilantes do Peso, que o Nilson participa.
Ah, esse sim,
por isso que eu tô amado. Vou falar aqui do Ricardo.
Por isso que eu tô amado.
Ele põe aqui, ó, Espínculo, você acha legal jornalista receber pra falar mal de alguém? Você, ninguém...
Não, ninguém.
Ricardo, tá misturando claro a estação. Apesar que tem, hein?
Opa, tem? Se tem. Claro, apesar tem gente ruim no plano.
Apesar que tem.
Não, de falar bem, de falar mal e jogar a serviço, jogar ensaiado. Agora, só em cima disso, apesar que às vezes que o pessoal fala, bah, você fala bem, ou você defende, ou você não deixa de defender, você é omisso, ou você é ofensivo, porque o patrão te manda. Eu vou falar só por mim, tá? E nos meus 30 anos de ofício, parece que eu trabalhei em vários lugares, em várias coisas. E graças a Deus eu ainda trabalho em vários lugares.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Eu trabalho oficialmente, praticamente todos os dias, ou um pouco mais, em 6 lugares diferentes. Eu tenho 6 patrões diferentes. Você acha que os 6 patrões pensam igual? Nem eu, Mauro Betti, em palmeirense, penso igual o Mauro Betti, jornalista. E eu mesmo, às vezes, me arrependo de coisas que eu falo, que eu escrevo, e às vezes eu não tenho convicção. Então, você acha que o patrão vai falar... Olha, eu posso dizer mesmo, em 30 anos, ninguém me pediu. Eu estou falando por mim. Ninguém me pediu, fale bem desta pessoa, deste clube, dessa instituição, desse cartório, desse jogador, desse empresário, ou fale mal. Nunca. Minto. Uma vez pediram para eu deixar de falar mal de um campeonato... no lugar que eu trabalhava, que também o meu patrão era o organizador do campeonato. E eu tava criticando e quase fui demitido no ar. Uma outra história. Mas assim, para eu parar de falar tão mal na Copa América de 99. Mas enfim, já deixei aberto. Pronto. Agora ninguém falou, fala bem desse time. Até porque é o meu time, porque a gente... Nunca, nunca, nunca. Só para deixar eu... Tá, eu, Mauro Beto, Mauro Alexandre Zioni.
Não,
Zioni,
mas não é só.
Tá? Não é que a pessoa pra falar. Quando eu falo por mim, outras vezes. Eu não conheço ninguém que
trabalha. Eu trabalho aqui na Jovem Pan há 40 anos, não é um dia. É. 40 anos que eu trabalho aqui na Jovem Pan. E nunca ninguém da direção, nem o seu Tuta, a direção mais antiga, nem os dois meninos aí, o Marcelo e o Tutinha, chegaram pra mim, ó, você não pode falar isso, você tem que elogiar fulano, elogiar, isso é, jamais aconteceu, eu tenho 40 anos aqui, entendeu? Isso é bem bacana, você tem que ter essa liberdade pra se expressar. Às vezes você se expressa e se arrepende daquilo que você falou,
claro, óbvio, inteiro.
Às vezes você acerta, aliás, vocês que pegam no meu pé, aliás, mandaram até no grupo outro dia, acho que foi o Marcelo Carvalho que mandou no grupo um erro meu aí, que eu falei que ia ganhar fulano, perdeu, fica...
é um dos raros erros das suas previsões.
Esse rótulo que eu tenho que só erro, ô Diogo Mesquita, mostra aí o que eu falei há já 4, 5 semanas, isso aí que tem que pôr, mostra, 4, 5 semanas, mostra o que eu falei, não, mas mostra.
Fala que eu falei ontem na volta olímpica, o Flamengo vai ser.
Vai lá, Coquinho, mostra aí, ó.
Fala que eu te escuto.
Mostra aí. Tá querendo saber quem é campeão brasileiro, é? Tá curioso, é? Tá querendo saber meu palpite, meu amigo? Hã? Flamengo e Internacional estão brigando aí, né? Quem tem os jogos mais difíceis aí nessa reta final? Acho que é o Flamengo. Mas vai dar Flamengo. Vai dar Flamengo. Bota a fé aí. Não vou errar, não. Vai dar Mengão.
Tá vendo? Olha.
Tá vendo?
Eu só acho que a câmera...
Quarta-feira. Isso aí faz 3 meses. Eu falei dos jogos que são mais difíceis.
Eu só 3 acho que a meses. Câmera precisava ficar tão próxima. Mas o que ele falou é retocável.
Mas é pra mostrar o corpo.
Não. Por isso que cortaram pra não mostrar a minha beleza total. Entendeu? Oh. 3 meses. E outro aqui, quero ser justo.
3 meses talvez não,
não, juro por Deus, meu amigo Vampeta tá bancando que vai dar Flamengo há um tempão.
Também. Foi.
É, não é, Vamp?
Foi.
Então é nós dois.
Não, eu achava pontos. Antes de o campeonato começar que ia dar Flamengo como nunca havia dado. Mas havia acontecido. Mas, eu só achei que voltaria a dar Flamengo quando o Inter perdeu pro Sport. Aí sim.
Não, Diogo, esse palpite foi bem antes
do Inter e Sport. Pegue, Diogo Mesquita, a primeira edição do Sport em discussão, pós-estaduais, e veja o palpite do Nilson César.
Flamengo.
Atlético Mineiro foi
Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ganha nada.
Atlético Mineiro tem seu palpite.
Eu sei até o que eu falei do Atlético
que
Mineiro.
Você só não se tomou de café ontem.
Eu falei, ó, o Atlético ganhou um campeonato de 71, é sempre fogo de palha em relação ao Brasileirão.
Foi Atlético o seu palpite.
Pois
eu tenho aqui
nenhuma.
no meu
conversa
Instagram.
Mole.
Galo foi o seu palpite.
Dá nada, mostra
seu
isso.
Seu xarope. Põe no...
Não tem. Isso não tem.
1:03, agora só pra Pan News. AM e o restante permanecem com a gente, além do YouTube, né, Wilson? Muito obrigado aqui no
Esporte em Discussão.
O Mauro fala sobre Rogério Ceni, voltamos para toda a rede. Isso. Mauro, oi, responde, gente, sobre em que patamar está hoje Rogério Ceni depois do título.
Rapidinho, só para estar tá na prateleira, tá lá em cima, como já a chave fica um pouco mais, mas eu vejo que nunca um treinador, nos pontos corridos para cá, porque antes tinha os formulismos e tal, de 2003 para cá, nenhum treinador campeão foi tão contestado e segue sendo contestado como Rogério. Nem o Antônio Lopes, campeão daquele polêmico brasileiro de 2005 pelo Corinthians, foi tão contestado, mesmo campeão brasileiro. Porque. E aí você pode discutir os motivos. Mas assim, o Rogério, tem gente que quer o Rogério fora do Flamengo, tem hoje. Mesmo, já queria ele fora. Ainda mais com o Jorge Jesus, não cambaleante, uma situação estável.
Foi eliminado agora da Europa
League. Se ele está lá os dedos que volta, tem, cara, gente que dá a cabeça do Rogério.
Ó, eu acho que, ó, primeiro escalão. Filipão, Mano, Luxemburgo, Cuca.
Abelão voltando, vai
dar. Abel. Aí vem o Renato, né? Renato Gaúcho. O Rogério tá no segundo escalão, podendo chegar a ter conquista que esses caras tiveram. Por um minuto ontem, por um minuto mudou tudo. É assim. Um gol do Inter.
Ah, o Rogério
hoje estaria demitido.
É.
Estaria demitido hoje.
É isso aí. Gente, o que o Rogério é um predestinado. Sem dúvida. Ele é um grande vencedor.
E merecidamente predestinado.
E é o treinador campeão. Quando o Flamengo foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil e na Libertadores pelo Rasg, a culpa caiu tudo em cima do Rogério.
É, isso aí.
Então, o campeão, o treinador campeão é
um. Fez bobagem de novo.
O Rogério.
O Hugo, hein?
Entregou o segundo gol. O Rogério é vencedor.
Primeiro ou segundo?
Rogério é vencedor. Rogério foi lá pro Nordeste e ganhou tudo. Né? Virou Valdir Soriano lá.
É o treinador mais vencedor da história do Fortaleza.
Ah, é, ganhou tudo. Campeonato estadual, Copa do Nordeste, campeão brasileiro da Série B. Campeão. O Rogério já ganhou a Série B e ganhou a Série A. Uhum. O Rogério já é campeão como técnico.
E tá entre os oito jogadores, gente, que foram campeão como
treinador. O Rogério é um iniciante como treinador de futebol. Né? É o iniciante, é que a gente fala do Rogério porque a gente tem ainda misturado o mito Rogério Ceni como goleiro. Mas como treinador, na minha opinião, ele é igual assim o Abel Ferreira, que tá iniciando, é igual o Fernando Diniz, o Rogério Ceni. Esses caras são iniciantes como treinador de futebol. Só que ele tem uma diferença em relação a Fernando Diniz, Abel estreou bem como campeão da Libertadores, né? Mas o Rogério é um predestinado, o cara ganha título mesmo, parece que ele chama títulos. O Rogério é um cara que chama a título. Então, pô, o cara já é campeão brasileiro da Série A e B. Quantos anos tem o Rogério como treinador, gente?
Como treinador?
4, desde 5.
2017, né?
Então são 4 anos. 4 anos como treinador, já foi campeão brasileiro da Série A e campeão brasileiro da Série B. Eu não sei, o Mauro que é de números. Mas se você for ver a história, eu duvido que na história, em 4 anos... 4 anos como técnico, o cara tenha ganho a Série A e a Série B. Ele bate recorde sempre, o Rogério.
Nesse aspecto,
então, sim. O Mauro, faz essa pesquisa aí. O
Carpegiani já começou campeão carioca da América, do mundo e do Brasil.
Então, mas faz essa
pesquisa. Série B e A.
Faz essa pesquisa, assim, em 4 anos o cara ganhou Série B e Série A. O Rogério ganhou já. Já foi campeão brasileiro da Série B e campeão brasileiro da Série A. O que ganhou o Fernando Diniz?
Um abraço do Flávio e do Bruno.
O gênio, Fernando Diniz. Não ganhou nada. O treinador que não serve pro futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é pequeno pra ele. Sabe? Não ganhou nada. Ganhou título com o Votorantim de Votorantim. Então, gente, peraí, tem que se respeitar um profissional como o Rogério. É, muitos jornalistas, principalmente flamenguistas do Rio de Janeiro, queriam a cabeça do Rogério de todo
ainda
jeito.
Ainda querem
a cabeça do Rogério de todo jeito. Vocês estão tratando com vencedor.
Tem muitos torcedores e pessoal da imprensa que acredita que o título do Flamengo foi mais por incompetência do Inter. Tô falando no jogo. Na rodada de ontem.
É, mas foi
também.
Tô falando
no campeonato todo. Na rodada de ontem do que merecimento pros atletas.
Pra mim, todo campeão é respeitável, não necessariamente admirável. O ótimo que eu vi no século, a gente começou e vai conversar bastante sobre isso, né, Vampeta? O ótimo que nós dois vimos no século foi o Flamengo, time brasileiro, de 2000 pra cá, o Flamengo do ano passado. É praticamente o mesmo. Saiu o Pablo Mari, saiu o Rafinha que tá voltando, saiu o próprio Jorge Jesus, veio o Domi, já saiu, tá o Rogério. Mas é uma queda técnica aí, por tabela coletiva, muito grande. Mas ainda é o melhor
time. Eu tô olhando as imagens, tá tendo as imagens ali, é o BAP que fala, isso. O BAP.
Melhor time do que você falou?
O BAP tá abraçando. O BAP é o diretor do Flamengo, né, Mauro? Diretor de futebol, vice-presidente.
Abraçando
o Rogério. Se perde o Rogério, hoje estaria demitido.
Ah, 2001, peraí.
Sim, se perde ontem, o Rogério seria demitido.
Tá entendido, porque, por exemplo, eu pego o Palmeiras de 96, na minha opinião, muito melhor.
Não, mas tô falando do século.
Ah, tá, pois é, já não é do mesmo século. O Palmeiras de 96, muito melhor do que o Flamengo.
O Palmeiras de 96, pra mim, foi melhor que o Flamengo
dos anos. Ô, lógico que foi.
Ah, mas não ganhou a Libertadores, não tá
dizendo. O time era melhor.
Foi o primeiro semestre, sim, porque não tinha brasileiro.
Perdeu
a Copa do Brasil, perdeu uma coisa
melhor. O Corinthians do torneio de verão era bom. Esse Flamengo, esse Palmeiras.
Era Veloso e Diego Alves.
É. Não,
não, não, tô falando, comparando. Veloso, Diego Alves. Cafu contra Rafinha.
Ah,
Sandro e Rodrigo Caio, ok. Rodrigo Caio. Aí Clebão e o Pablo Mari. O que jogou
Clebão.
Júnior e Felipe Luiz. Eu acho o Júnior.
Júnior.
Aí Flávio Conceição ou Arão?
Flávio Conceição.
Amaral ou Galeano e Gerson? Acho que ganha Gerson, embora outras características. Daí você pode pegar. Djalminha e Everton Ribeiro.
Ah, piada.
Djalminha. Arrascaeta e Rivaldo.
Piada também.
Gabriel Barbosa e Luizão, cara, tem jogo, mas o Luizão é muito artilheiro também.
O Palmeiras era melhor.
E pelo futebol, cara, é aquele Palmeiras.
E a gente boa demais, Luizão, é Luizão.
Caralho, Luizão foi campeão em tudo. Foi campeão da Libertadores no Vasco.
Tudo.
Campeão com o São Paulo de Libertadores.
Campeão
com o Flamengo. Com o Flamengo,
ele foi
campeão
da Copa do Brasil. Já ganhou um voto aí.
Campeão da América pelo São Paulo, campeão do mundo.
E gente boa.
Medalha olímpica, tem tudo.
E a gente boa. Já ganhou um voto aí porque a gente boa. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer pra vocês, ó. Mas acho que eu me perdi.
Dois times maravilhosos.
Se acha, vai.
Acho que eu me perdi. Aliás, quase 6 mil pessoas no YouTube, hein? Muito obrigado pela audiência. E só no YouTube, hein?
Só no Jovem Pan Esportes. Tem Jovem Pan News também.
Eu só tô no Jovem Pan Esportes aqui. Muito legal, muito obrigado pela audiência. Nós temos que sair agora, Wilson? Não? Ah, muito obrigado também pela participação. O que é? Estavam chamando o Rogério de professor Pardal, estavam falando, discordando aqui do Nilson, como diz um amigo nosso, Viola, desconcordando aqui
com o Nilson. Professor Pardal é campeão.
E estavam falando aqui, mas eu não achei. Subiu demais coisas. Aqui, subiu muita mensagem aqui. Mas eu queria dar o nome do rapaz.
Viu, mas vai continuar errando. Porque é o que eu disse, ele tá aprendendo ainda a ser técnico.
O Pirlo, que não pode misturar o que foi o Rogério. O Pirlo na Juventus de Turim, a Juventus todo ano, 10 anos seguidos, ganha o campeonato italiano. E os caras que não ganham a Champions League, ele manda embora. Lá é a obrigação. Então o Rogério tá passando por isso no Flamengo.
Claro que tá. E é uma rejeição normal que tem em relação ao paulista também. Técnico paulista no Rio de Janeiro. Técnico paulista no Rio. Veja qual é o técnico.
Tem mais rejeição do que um técnico carioca.
Ah, muito mais.
Veio um campeonismo
como Vanderlei Luxemburgo. Veio o Parreira aqui pra São Paulo, era queridíssimo.
Botou na seleção?
O Zagallo, quando veio pra Luz em 99, voltou na seleção de 2003.
O Parreira aqui no Corinthians.
Ele grande Corinthians com o Vampeta.
Tem vídeo disso aí, dos jogadores?
Veio o Zagallo na Portuguesa.
99, foi maravilhoso.
Queridíssimo, por todos nós. O Rio rejeita. O Rio de Janeiro rejeita os técnicos paulistas.
Eu não diria que rejeita, mas não recebe com tamanho carinho
do treinador. Essa mala do meu amigo Rodrigo Viga, o que ele pega no pé do Gustavo Henrique, e eu não acho o Gustavo Henrique um zagueiro tão ruim do jeito que eles acham.
Ele é um excelente zagueiro, mas errou demais no Flamengo.
O Gustavo Henrique, eu vi no Santos...
Não, nível de seleção. Mas no Flamengo... Não tá legal.
Tá bom, mas é.
Não ia pegar no pé, que
seja ainda não encaixou.
Mas tem errado muito.
Ainda não encaixou.
Mas tem potencial.
Não encaixou, foi campeão brasileiro.
Coloca as imagens aí dos jogadores nas redes sociais pra gente falar um pouquinho sobre isso. Se não tem, não vamos falar, né? Porque não adianta. Falar sem ouvinte ver, Jesus, hein? Não dá pra gente falar sobre isso.
Aonde?
Uma hora e 25 minutos.
Um pouquinho,
Mauro,
deixa eu ver.
O Mauro.
Aí, enxerga um pouquinho, mano.
Jogadores do Flamengo tiraram sarro de muita gente.
Do Galhardo.
Normal.
Do Galhardo.
Não, Galhardo, colegas de imprensa.
Então, que vai ter que reforçar a prateleira.
O Galhardo tava zoando os caras.
O Galhardo fez o cheirinho algumas rodadas atrás, eles guardaram, ninguém respondeu, todo mundo respondeu. Gabriel Barbosa e o Diego
Ribas. O Diego Ribas.
Diego Ribas, eles responderam muito ele e alguns outros colegas.
O Rodrigo Dourado também.
Mas o Rodrigo, o Gabriel foi super respeitoso, até porque é parceiro e o Rodrigo.
Mas o Gabriel, eu vou te falar, o Gabriel em relação ao Rodrigo Dourado, acho que tá certo. Eu acho que
Não, ele foi respeitoso com o Dourado, tem uma história fantástica. Eu acho que o protocolo,
mas você só leva a taça na rodada final.
Sim, sim. Outras vezes aconteceu também. Por exemplo, em 18, que aconteceu antecipadamente, não tinha taça pro Palmeiras levantar em São Januário contra o Vasco quando o Deverson fez o gol. É, em 19, o Flamengo tava comemorando a Libertadores.
Eu acho que em relação ao Dourado, o Gabriel passou, ó.
Não, de boa, não.
Todo campeão olímpico.
Não, e eles são parceiros, até campeões olímpicos. O Dourado não é desse tipo de polêmica, tá? Foi super de boa. O que o Gabriel falou, o Diego também.
Com o Galhardo, acho que pegou
o Galhardo foi todo mundo.
Sabe uma coisa que eu tô percebendo também? Eu não sei se vocês estão.
Até olha só rapidinho, até o Rafael Galhardo, que jogou no Flamengo e no Grêmio, ele falou: eu sou o único Galhardo campeão brasileiro. E eu falo.
Uma coisa que eu tô percebendo. O
Douglas entrou também na.
E vocês devem estar percebendo também. O Rogério tinha. Não é que tivesse rejeição de alguns jogadores ali. Não era isso, não. Mas não tinha tanta simpatia do grupo, mas ele está conseguindo essa simpatia do grupo. Eu vi ontem na comemoração vários jogadores abraçando ele de...
e pediram para ele sair do fundão para vir para frente.
Isso, quando você percebe aquele abraço real e verdadeiro, e
jogar
porque
cima.
Tem aquele abraço e tá mandando a farseta, né? Mas quando é o abraço verdadeiro, real, você percebe. E eu percebi ontem na comemoração dos jogadores do Flamengo muitos jogadores abraçando o Rogério com carinho.
Também
então,
achei.
Quer dizer, ele tá ganhando também o grupo. Isso é fundamental.
E outra coisa
o
também.
O cara que ganha o grupo, que vira um bom gestor de grupo.
Ainda pode, mais, cada vez mais.
Pode ter certeza que cada vez mais vai se tornar vencedor.
Eu tenho um pensamento assim, né? Convivi com ele na seleção, na Copa do Mundo, jogos de eliminatórias, né? E joguei várias, mas muitas vezes contra. O que eu vejo assim, ó, um cara muito bem resolvido financeiramente. Líder, se eu sou o Rogério, é que ele é vencedor, o cara jamais vai querer largar, mas se eu sou o Rogério, eu digo, ó.
Não é mais ele.
Passar bem.
Não vai largar, mas que.
Não vai largar, sabe por quê? Porque não vai ficar a marca do Rogério Ceni.
Não, mas pode começar
nesse
a construir.
Time. Não, mas ó. É uma rejeição, uma coisa.
Não, mas você pode virar o jogo. Isso
mas,
é
viu,
do futebol
pode,
e da vida.
Pode, né?
Ainda mais pelo potencial, inteligência, capacidade
mas
de trabalho do
Rogério. Eu acabei de falar. Vencedor não vai.
Mas viu,
Vampeta, mas tem o Rogério, aquele que você conviveu, e tem o Rogério hoje, um cara muito mais maduro e diferente.
Também.
Por exemplo, volta você aí a 20 e poucos anos passados, né? E veja você hoje. Eu outro tipo de cara. A gente é assim, a gente vai ficando mais velho.
A única coisa que eu não mudei foi as pegadas.
Sim, a pegada continua... eu sei que é a mesma. O ninho tá cheio ainda. Isso eu tô sabendo.
Tá ligado.
Eu tô sabendo. Mas a gente muda muito. O ser humano muda muito. A evolução do cara. Então você fala, tem cara que analisa você sem nunca ter nunca viu sua voz próxima, né? Nunca trocou um bom dia cara a cara e ele já faz uma análise de você. Os outros te analisam daquele cara que o cara que você conheceu há 30 anos passados.
Dá uma carimbada e não pode mudar
isso,
a pessoa.
Isso, carimbou e virou aquilo de 30 anos que se passou. O ser humano muda muito e o Rogério tem impressão. O Rogério tomou muita cacetada já.
Evoluiu
muito. O Rogério teve um momento que ele era um cara arrogante, né? Eu já falei isso pra ele, sinceramente, já falei mesmo, de coração. Hoje eu vejo um Rogério muito mais centradão, muito mais tranquilo, muito mais equilibrado, muito mais maduro.
Polido.
Muito mais polido pelo tempo, polido pelo tempo, e um cara capaz de ganhar esse grupo do Flamengo.
Não, e agora, Nilson, vai ter capaz a temporada. De ganhar. Vai ter a temporada toda começando com ele.
É, exato.
Temporada...
vamos ver.
Carioca.
É. Vamos ver se o Jorge Jesus não vai estar na área aí.
Ó, não, tô falando assim.
Mas começa ficar... agora.
Já começa agora. Eu queria mandar um beijão aí pra Estela Daisy, que tá acompanhando
o nosso.
Oi, Estela, minha querida.
Sempre acompanhando a gente.
Obrigado por carinho sempre, Estela.
Coloca o vídeo aí. Da boleirada aí, o Gabigol, o Diego e companhia, que fizeram a festa e até sobrou pra quem ficou com o vice-campeonato. Quem? Primeiro o vídeo do Galhardo. Nós vamos mostrar então como é que foi essa junção pra ter essa troquinha de farpas aí, né? Ele brincou antes e aí ontem recebeu o troco. Pô, mas se brinca é chato. Se não brinca é chato. O Nilson falou aqui que é chato. E agora o do Gabigol ontem? E se ele tem rinite? Eu tenho.
Ô, seu Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Olha aqui pra você, ó.
Olha aqui, ó.
Chega aqui, garoto. Seu moleque. Não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo. O recado tá dado.
Outro. Thiago Galhardo.
Thiago Galhardo, vamos lá.
Ele tava resfriado.
Ele meteu um cheirinho pra nós.
Caramba.
O que, que o Thiago Galhardo ganhou?
Foi, ele fez isso aí, mano. Caramba.
Cheirinho.
Bote errado, hein?
Não ganhou aqui, nada.
Irmão, aqui é cheiro de troféu.
Aqui, Galhardo, ó. Também teve outro. O Rodrigo Dourado é meu parceiro, eu amo ele. Mas a taça é no último jogo, mano. Não pode levar a taça no penúltimo.
Do Rodrigo Dourado de levar.
Não, a taça
é Dourado. Não, então, você vê como bastante. Com o Dourado é uma coisa até de protocolo tal, regulamento. Foi super respeitoso. E o resto é aquilo que pelo menos eu já falei a respeito disso.
Ah, eu acho.
Eu não gosto. O cara só dá pra. Até porque alguns provocam, depois que perde, some. Eu tô falando que é o caso do Galhardo.
Oh. Mas,
por exemplo, o Viola, que eu amo de paixão, sempre amei, até pessoalmente, o Viola
pessoalmente?
Ajudou mesmo, gosto demais. Não,
é que dá um trocadilho,
adoro,
né,
não,
mano?
Não, esquece. O Viola, cara, eu sempre agradeço muito que ele ajudou o Palmeiras a sair da fila em 93. O gol porco foi ali que o Palmeiras começou a ganhar o título.
A final do Brasileiro de 2002, a gente perde o primeiro jogo, Corinthians e Santos, a gente perde o primeiro jogo pro Santos.
Isso.
E aí, na semana pro segundo jogo, eu falei assim mesmo, ó, na coletiva, aí, vamos perguntar. Eu falei, ó, torcedor do Corinthians, pode ir no domingo, pode ir que a gente vai comer um peixe.
Eu lembro, eu comi.
Um lambari a gente vai comer, pode ir.
Eu vi.
Falei antes.
Falou.
Falei antes. O negócio, falar depois é fácil quando ganha.
Mas ganhou?
Não, perdi.
3x2.
Perdi, 3x2, na saída, a imprensa veio tudo. Aí você não falou que ia comer o peixe, mandou a torcida do Santos. Eu digo, só que peixe tem espinha, você se engasga também.
Lindo, aí, mas aí você se segurou. Boa,
gozação,
você
depois.
Malaco,
não, eu queria que os caras falassem assim.
Isso é diferente,
antes, porque até, ó, até os 53 do segundo
não
tempo lá em Porto Alegre, eles estavam tudo aqui, ó. Aí tudo bem, ganhou, devolveu, ó. Aí, Galhardo, a gente vai falar o seguinte, ó. Antes do jogo, na semana do. Três dias, né? Você vai ver, Galhardo, na quinta-feira que é o campeão. Você vai ver quem é que vai ficar com o cheirinho. Pós-jogo. É outra coisa. Eu falei antes e me dei logo mal.
Decidiu, você foi mal.
Não, mas é antes. O depois é quando você tá com faixa, com tudo, e devolver a
pergunta. E ó, nessa live deles aí, ó, teve torcedor do Flamengo entrando e chamando os dois de frouxo. Ah, não jogou nada, perdeu o jogo pro São Paulo, campeão perdendo. Teve uns caras que. Teve gente que apavorou.
A bola não foi boa.
Aí o Gabigol respondeu também: não, frouxo não, ó, aqui o título tá aqui e tal. Eles também foram apertados. É que aí tá só a parte.
Aí dá pra discutir muita qualidade, mas de novo.
Vou falar: o torcedor campeão. Do Flamengo. Vai, não tá só campeão. Ele. Não só eles, os atletas, que tava vendo que durante o jogo, quando tá 2x1 pro São Paulo, o próprio Arão tava no banco com o celular. Olhando aí, só que o jogo do São Paulo termina primeiro.
É, porque teve a paralisação.
E aí teve o gol do Edenilson, teve o último lance. Então aquele. Aquele
negócio,
quem tem,
gol.
Tem medo,
quem
né?
Quem tem medo. E ó, quem tem medo, esse já é o segundo aviso.
Agora, se você falar assim, vamos perder. Qual o melhor time do Brasil em conjunto, em atletas, tudo assim?
Não, você vai falar individualmente,
né? Não, não, é o. Não, aí é o. É o Flamengo.
Flamengo.
É o Flamengo.
Para quase 6 mil pessoas, Vampeta, você que já se engasgou várias vezes, Vampeta.
Me engasga até hoje.
Cuidado, que
isso aí é
dura.
Sabe, você tá na barca.
Chama o intervalo, vai.
Chama o intervalo.
Intervalo!
Intervalo e você tá na barca agora da pensão. Ele tá ajudando a pessoa de liberar, mas o companheiro.
Ah, vai brigar aí por uma Sul-Americana, vai brigar aí pra disputar uma pré-Libertadores. O Corinthians, gente, de 90 pra cá, já ganhou 7. Sim. 7 campeonatos brasileiros. Então, o time do
Corinthians. De 90 pra cá, ninguém ganhou mais.
Pois é, ninguém ganhou mais.
Pegar,
ninguém ganhou mais.
Um time fundado.
Então é
inadmissível. No dia do aniversário do Mauro, no mês de setembro de 1910.
Junto com o Noroeste.
Primeiro de ele faz aniversário no dia 1 de setembro de 1910.
É, ele fala que não, né?
É. Aí você pega, Dilson, de 1910.
Não, o pai dele registrou dia 2.
Dilson, você pega de 1910 a 90.
É.
Você ganhou o primeiro título brasileiro com a torcida
demais.
Que tem o tamanho.
Foi duro.
E ainda assim fazendo.
Foi duro. Foi duro. Mas ficou 22 anos
Flamengo,
pra ganhar
o
Paulista.
É outro gigante. O Flamengo, agora, né? Primeiro título nacional em 1980.
Então, mas de 90 pra cá, o maior vencedor de campeonato brasileiro.
Os dois grandes vencedores demoraram a ganhar.
Mauro, será que você acha que é por causa disso que, com esse sofrimento todo, a torcida aumenta?
Aumenta,
em
claro.
Em alguns casos, até para as características de Flamengo e Corinthians, aumentou também.
Você acha que o São Paulo,
mas o Flamengo, caso, só que o Flamengo não teve a fila estadual que teve o Corinthians.
O São Paulo, você acha que a torcida do São Paulo aumentou com os títulos que veio?
Então, aumentou com os títulos dos anos 90.
E agora,
né,
tem 8 anos que não.
Então, diretoria corintiana.
Não, diminuiu um pouquinho.
Por
uma
favor,
do Vasco, por exemplo.
Por favor, diretoria do
mas
Corinthians.
Ele é gigante.
Vamos montar um clube, um time verdade. Competitivo pro Corinthians brigar por título na temporada de 2021.
Começa já?
Porque essa começa domingo. Porque essa temporada aqui é a temporada 2020. O Flamengo acabou. Foi campeão em 2020. Acabou.
A temporada 2020 só não acabou pro Palmeiras e pro Grêmio.
Isso. Temporada...
E agora que nós vamos entrar nisso. Você vai narrar o que domingo?
Eu vou fazer Palmeiras e Grêmio.
Jogaço. Nós temos uma brincadeira aqui.
Esse jogo que hora é? 4 da tarde, né?
Se quiser chegar 8, a direção libera.
Não,
não vai fazer. Cara, quando... Não vai fazer isso com o nome
Horror.
Não,
não, é 4 horas.
Viu? Eu sou o nome Horror.
Eu virei com, ó.
Vai vir com aquela vaga.
Minha moto,
o selvagem da motocicleta.
Eu vejo.
É o locutor. E faz uma segunda renda.
Eu vejo.
Faz uma segunda renda tal. É bom. Uma
delícia. Castelo Branco.
Foi maravilhoso.
Castelo Branco, domingo, sem trânsito, pra você vir do interior pra cá. Como eu venho cedinho, 8, 9 da manhã. Eu venho pra cá, né? Então é a melhor coisa do mundo. Mas você pega Castelo com a moto, desproporcional. Não, minha moto é 1760 cilindrada.
Mas ela sofre mesmo assim.
Quase 1800 cilindrada.
Ela
para,
sofre.
Para de falar a besteira.
Vem assim aqui, ó.
Para passa. De falar besteira.
Você tem que estar aqui, passa.
Vamos fazer um negócio sofre, de Palmeiras passa, e Grêmio,
passa,
campeão.
Passa, a abertura é às 15 horas, viu?
Eu sei, tô sabendo. Pronto,
não, vamos fazer. É coordenador agora, Vamp? Então vamos fazer aqui. Vamos fazer
uma grande marca.
Nós vamos colocar na tela aqui. Os dois times, é o primeiro jogo, o Palmeiras pode levar mais um título, o Grêmio é um time copeiro, o Renato sabe jogar essas competições, o Mauro tá aqui embaixo da mesa, vocês não estão vendo, mas a perninha dele tá assim, ó, sabe quem tem aquela mania de balançar a perna?
Mas eu sempre tive,
eu
tenho
o Mauro tem essa mania,
sabe como vou colocar na tela? Você sabe quem narrava assim?
Com a perna balançando?
Isso chama-se síndrome das pernas...
É meia, não dá nem pra ver.
Viu, síndrome das pernas inquietas. O José Carlos Guedes. O Guedes narrava...
Balançava a roseira? Balançando a roseira.
Balançando as pernas e a roseira.
Olha lá, então vamos lá. Primeiro aí tem quanto cada um fez de gol. Rafael Veiga, 4 gols de um lado. Diego Souza, 4 gols de outro.
Sem lei do ex, hein, Diego Souza?
Gabriel Verão, 2 gols. E com um gol, Wesley, Scarpa, Gomes, Rony, o Isaac, Tassiano, Jean-Pierre e o Pepe que tá vendido. Aí nós vamos colocar a escalação dos dois times para cada um escolher. Nós vamos montar a seleção ideal, é isso? Então,
quem
vamos
é melhor, lá. Quem é melhor a seleção ideal?
Não, não mesmo, Van. Não, você vai escolher quem é melhor, vamos ver. Eu preciso de uma caneta aí. Me presta a caneta, Nilson.
Não tem. Aqui.
Então daqui. Daqui aí. A caneta aqui. Empresta o álcool aí, Nilson.
Álcool
empresta tá o álcool. A caneta tá aqui desde a madrugada, então, pra gente fazer as coisas direito aqui, ó. Vamos fazer a sepsia aqui da caneta.
Vai, vai, rápido.
A gente faz o tudo Everton direitinho. E Vanderlei. Então vamos lá. O Everton ou o Vanderlei?
O Everton.
O Everton.
Mauro.
O Everton e pela fase também.
O Everton.
Não, por tudo.
Unanimidade, 4 votos. Marcos Rocha ou Victor Ferraz?
Victor Ferraz.
Marcos Rocha.
Marcos Rocha já foi melhor, acho que o momento do Victor Ferraz é mais consistente, Victor Ferraz.
Outro eu
tô
analisando América,
pelo momento.
Victor Ferraz.
Não, sim, sim. Mas,
enfim. E daí?
Não jogou lugar nenhum.
Vai.
Quem?
A temporada do Marcos Rocha é campeão da América no final.
Não,
de...
eu sei, tô melhor momento,
vamos lá.
Acho
que ele vai um bom jogador. Luan também. Ou Rodrigues?
Luan ganhando do Tonhão Rodrigues, Luan.
Eu não gosto do Luan. Eu acho que em todos os lances em que o Palmeiras dança, ele tá metido. Mas o Rodrigues é muito fraco. Calma, Nilson. Gomes ou Kahneman?
Gomes.
Duelo de altíssimo nível, mas até pela fase, Gomes.
O Gomes é mais elegante. O Kahneman só dá putinada. Vinha ou Diogo Barbosa?
Vinha.
Cara, o Diogo tá jogando mais do que jogava, mas ainda é Vinha.
Vinha. Felipe Melo ou Michael?
Felipe Melo.
Aí eu desafio de Titãs, eu vou Felipe Melo.
Titãs, cara, assim, o Michael não tá com ritmo de jogo, o Felipe Melo tá voltando, cara. É um duelo de altíssimo nível. Felipe Melo.
Dá nem pra comparar. Um só chora em jogo decisivo, o outro joga não, todas. Não. Danilo ou Matheus Henrique? Não. Esse é um duelo difícil.
Excelente duelo.
Matheus Henrique hoje.
Matheus Henrique.
Olha, primeiro dos dois podem jogar juntos. Mas
é outro
eu
duelo
sou
bom,
muito
aí,
adoro volantes baianos. Tá aqui um dos melhores que eu vi jogar. Se não, é o melhor volante baiano. Eu vou do baiano Danilo, cara. Eu acho demais.
Joga muito mesmo.
Ele vai
estar na seleção.
Rapidinho,
dois
vão
estar na seleção.
O Matheus Henrique é mais rodado.
Não, o Matheus tá mais na frente. E os dois se complementam. O Matheus joga mais à frente.
E dá pra jogar os dois na seleção.
O Danilo será melhor que o Matheus Henrique. Mas hoje é Matheus Henrique.
Os dois podem fazer uma dupla excelente.
Isso eu acho também que o Gilson falou. O Danilo pra mim vai ser melhor, mas hoje o Matheus Henrique tá na frente.
O Danilo marca melhor que o Matheus Henrique. O Matheus Henrique trabalha melhor a bola, mas a inversão de jogo do Danilo é impressionante, cara.
Rafael Veiga ou Jean-Pierre?
Jean-Pierre.
Rafael Veiga.
É a melhor fase do Rafael Veiga e não é a melhor do Jean-Pierre, mas ainda sou mais o Jean-Pierre.
Eu também. Jean-Pierre.
Rafael Veiga tá voando também, fala de campo. Quem? Lá de Campo também tá voando.
Então, quanto, okay, ok.
Já deu uma manchete
de conta. Não, vai. É mesmo, você não viu, não. É, ah. Ele é cunhado do Luan Santana. Ah. E a esposa dele, que é a irmã do Luan Santana, pediu pra votar nele como o melhor jogador da Libertadores.
Vai.
Tá bom. Na rede social.
Rony ou Pepe?
Pepe.
Pepe.
A fase do Rony é um absurdo, mas o Pepe é muito mais jogador.
Pepe.
Mas a fase do Rony é um tá um absurdo.
Então deu Pepe?
Pepe.
William ou Alisson?
Pra mim, William.
O William tem uma carreira muito mais brilhante que o Alisson, mas hoje o Alisson é mais decisivo que o William.
Mano, tá errado esse William aí, não, Mauro?
Cara, não, pode ser, né?
Tá certo.
É, vem cá, é o seguinte, o William é impressionante. É o pior momento do William no Palmeiras, é o cara que mais fez, ajudou em gols e passe pra gols. O William é demais, cara. O Alisson é bom jogador e é mais, aquele, mais um daqueles que o Grêmio recupera. Mas
foi o Alisson que tirou o Palmeiras ano passado da Libertadores, da Copa do Brasil. 19, foi.
Mas e aí, o que, que chegamos então?
Alisson, pra mim,
o William. E o William.
Eu, William.
O William é mais.
Deu William, deu William.
O momento do Alisson é melhor.
Não, eu podia empatar, mas eu não vou empatar. Eu gosto do William, gente boa. Luiz Adriano ou Diego Souza?
Aí,
Diego Souza.
Diego Souza.
Aí é um belo duelo. Aí, esse duelo. Ah,
o Diego é melhor.
Esse duelo e o Felipe Melo e o Michael é quase.
É muito bom, cara.
Eu vou de Diego Souza.
Diego.
Cara, Diego faz uma temporada que eu não imaginei que ele pudesse fazer. O Luiz Adriano muito bem, campeão da América, mas ainda. Ah. Eu vou de. Pode anotar aqui, ó. Mauro, momento clubista. Pelo que o Luiz Adriano fez pelo Palmeiras e o Diego Souza não conseguiu fazer pelo Palmeiras, Luiz Adriano, estou votando como clubista. Como outros que são clubistas, não assumem, dessa hora eu tô votando como palmeirense, Luiz Adriano.
E eu tenho mais uma do Luiz Adriano, depois vou te contar, viu, Mauro? Abel tá voando, Ferreira, mais uma. Renato
é meu?
No meu prédio. Três, o Abel Ferreira.
Três? Meu Deus. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho.
Renato?
Renato.
Rapaz, eu acho que o duelo ali. Do jeito que o Mauro falou, ou que o Márcio falou, eu trocaria ali o duelo. Eu botaria, ó, Diego Souza com Abel Ferreira e Renato Gaúcho com Luiz Adriano, que os dois voam também fora de campo.
Vai, Vampinha, Abel Ferreira ou Renato Gaúcho?
Renato Gaúcho.
E aí, Mauro?
Isso não é um programa de informação. O Renato é demais, cara, eu sou muito fã dele, mas repito, eu trocaria os meus dois filhos pelo Abel Ferreira, mas já deixei claro, um deles eu trocaria pelo Danilo. Cara, eu não vou ser. Já gastei minha cota de voto clubista. Ainda o trabalho do Renato, até porque o Renato chegou em setembro de 2016 ao Grêmio, mas o Abel chegou em novembro, dia 30 de novembro. Não, 30 de outubro. É, 30 de outubro ele foi anunciado ao Palmeiras. Cara, impressionante o que o Abel fez. Mas vai, vamos de Renato pelo tempo aí. E pra dar pra equilibrar os votos.
2, 3, 4,
5. 6x6.
6x6.
É só ler o que tá escrito ali, ó.
Ah, eu não vi que tava lá. 6x6, chegou só que equilíbrio,
então,
cara.
Então, chegou a informação.
Ah, mas é equilíbrio, mas os dois estão jogando mal.
Mas tem mesmo tanto que estão pensando na Copa
tanto
do Brasil.
Tanto Palmeiras e Grêmio, as duas equipes estão jogando muito mal.
Posso dar
uma
informação aqui?
Palmeiras e Grêmio pra gente mal. Não perder a emenda tá. Lá do Land, ó. O Everton, Victor Ferraz, Luan, Gomes e Vinha. Felipe Melo, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Pepe, William, Diego Souza. O técnico é o Renato Portaluppi. 6 de um lado e 6 de outro.
Pô, vamos bem.
Equilíbrio.
Bem, equilíbrio mesmo. Você sabe que...
Já jogar mais. Palmeiras e Grêmio tem obrigação muito... de jogar mais do que estão jogando.
É legal a análise e a comparação, mas claro, isso não significa dizer que quem todo é o melhor vai ganhar.
O todo tá jogando muito mas mal esse de Palmeiras.
Ô, Mauro, fala, Marcos. Galera, quando a gente tá, por exemplo, eu ganhei duas bolas de prata, né?
Uhum.
9-8 e 9-9. Então acabou de sair aqui. Acabou de sair aqui, ó, o Claudinho do
bom
do
jogador
do Red Bull. Ganhou 4 prêmios, ganhou bola de ouro muito com o melhor legal, jogador hein? Do Campeonato Brasileiro.
Foi revelação mesmo.
Também. É, revelação.
Artilheiro.
E artilheiro e mais outro. Aí saiu aqui, ó, o Veto, goleiro do Palmeiras.
Tá.
Bola de prata. O zagueiro Gustavo Gomes e Júnior Alonso.
Foi muito bem no Atlético.
E aí, os laterais. Foram o Isla do Flamengo, também acho, e Arana. Isla.
O Isla é fraquinho.
É porque o Palmeiras, ninguém jogou com o
Fagner. Não.
O Isla mas jogou com o
Fagner. Pra mim foi Fagner e Calegari, um dos
mas
dois.
Calegari é bom.
Mas parou e o Corinthians terminou em 12º.
Mas eu sei, mas o Fagner foi bem.
Pra mim era o melhor lateral do Brasil, mas não mais na competição, não.
Vai. Não, eu acho que bom, enfim. Mas eu respeito muito a bola de lateral esquerdo.
Também mereceu.
Arana pra mim não
discurso. Do Vampeto, Arana.
Aí os meias foram Arrascaeta do Flamengo e Claudinho.
Tá bom.
Dois meias. E no ataque, não, Luciano do São Paulo.
Né? Cadê volante? Não tem? Só tem 9 nesse
Não,
time?
É mesmo. É Denilson e Gerson.
Aí também não se tá discute.
Bom.
E eu botaria o Patrick no lugar
Denilson, do Denilson e Gerson, os dois volantes.
Também tá bom, vai.
E os dois meias. Arrascaeta e Claudinho. E os dois atacantes, Luciano, artilheiro do campeonato, e Marinho.
Eu também botaria Marinho. Esse ataque. Eu botaria Marinho e Luciano. Gabriel atropelou no final, mas eu botei praticamente o meu time. Eu discuto o Everton, que fez uma Libertadores sensacional e uma Copa do Brasil, mas eu acho que no brasileiro, eu sei que é um absurdo, mas eu fiz o voto antes do jogo de ontem, eu ainda acho que o goleiro que fez mais defesas indefensáveis foi o Hugo do Flamengo. Falhou ontem, mas eu acho que foi o grande goleiro do campeonato, pra mim foi o Hugo.
Quem?
Hugo,
é, do Flamengo. Lá, esse menino tem muito a aprender. Esse rapaz,
cara, menino,
ele que sugue o Rogério Ceni.
Esse rapaz, ele já. Aquela decisão no Maracanã, que ele tentou sair jogando ali.
Contra o São Paulo também.
Contra o São Paulo, uma falha grotesca.
Outra falha
grotesca de ontem. Tem muito a aprender esse jogo.
É claro, mas ele é muito jovem, mas é um goleiraço.
É
o maior potencial de goleiro que pintou no Brasil.
É um goleiro bom, mas eu acho que tem que crescer muito ainda.
O Claudinho
foi
o técnico.
Fernando
Diniz, né? Fernando Diniz.
Não, não tem, não tem técnico, não.
É, mas quem que seria o técnico?
Deveria ter. Deveria
o meu
ter
voto na eleição da CBF para voto do treinador.
Oh, foi gol Daíra mais bonito. Gol
eu
mais
eu
bonito.
Votaria no Abel Ferreira.
Saiu aqui o gol mais bonito do
brasileiro?
Do Martim Benítez, do Vasco.
Foi um golaço, velho.
Foi um golaço.
E bola de prata feminina, Juliana.
Peraí, peraí. É, o gol do Bragantino no Maracanã, quatro... do Claudinho.
Também foi um golaço.
Aquele eu achei mais bonito que o do Benítez.
O Claudinho ganha quatro prêmios, porque ele ganhou o bola de ouro, né? O artilheiro do campeonato, revelação.
Aonde ele vai jogar? Onde vai jogar esse moço?
Ele ganha a bola de prata e bola de ouro.
O contrato dele tá bem amarradinho e o.
Aonde vai jogar?
Não necessariamente ele vai pra algum time, pro RB Leipzig.
Ganhou o Rogério? Rogério Ceni foi o técnico do campeonato.
É, foi campeão, tá certo, mas o Abel também fez um trabalho excelente, do Internacional, o Abel Braga do Internacional, um trabalho excelente, o Helman, que saiu no meio.
O Helman merece.
O Helman pelo trabalho.
Menção honrosa.
O próprio Marcelo Barbieri.
O Barbieri, uma menção honrosa pro Marcão, que levou o Fluminense.
Sim, também, junto.
Mas de dinizismo, gente, não tem menção nenhuma?
Cara, o trabalho do Guto Ferreira pelas dificuldades também é muito bom.
Mas eu tô falando sério.
Pra treinador.
Eu não tô tirando sarro, não. Okay. O dinizismo não tem menção honrosa?
Você pode discutir.
Um minuto de silêncio pro Diniz? Vocês estão fazendo?
Não, vamos fazer então.
Não tem. O Fernando Diniz tem um grande problema, que é a monocultura tática. O treinador de uma monocultura, o Abel, deu um banho nele naquele jogo aqui, sim, internacional, sim, porque o Abel é um baita de um malaco. Falou, o São Paulo sai muito mal, vamos marcar lá, roubar a saída e marcar gol. Porque ele continuou o jogo inteiro na mão do Abel, na mão do Internacional, porque o São Paulo não tem nenhuma variação tática durante o jogo na mão do Fernando Diniz.
Mas eu tô surpreso com o que vocês estão fazendo aqui.
Não, isso pra mim ficou
claro. Não citar Fernando Diniz.
Então esse rapaz, ele tá aprendendo, eu acho que ele vai tirar proveito desse tipo de erro de monocultura tática, que isso não existe no futebol. Ah, mas o Simeone no Atlético de Madrid. Simeone joga diferente no Atlético de Madrid. Ele é um cara defensivo, mas ele também tem variações.
Ele tem
variações táticas durante o jogo no Atlético. É só quem enxergar um pouquinho de futebol percebe isso.
Cuesta e Gomes.
Lógico que percebe isso. O Simeone é um cara que sabe variar taticamente o time
também.
Dele durante o jogo. Você pode ver o São Paulo. São Paulo é o time mais previsível do mundo taticamente com o Fernando Diniz. O técnico malaco, que é o Abel, pegou ele aqui no Morumbi e meteu 5, roubando as bolas do Fernando Diniz. Então, quer dizer, o Fernando Diniz tem esse grave erro. É um erro gravíssimo, que enquanto ele não acordar para isso, e isso eu tô falando, gente, porque eu conheço ele desde quando era lá. É o mesmo jeito que jogava o Votorantim. Então não pode, tem que fazer variação tática durante a partida. Eu tô falando bobagem, João Pedro? Senão você fica manjado,
mano. Tem várias formas de ganhar, né? Várias formas de ganhar, né?
Ó, pessoal, pra gente fechar aqui, cada um vai falar um pouquinho. Pra gente fechar o esporte de discussão de hoje. Voltando aqui pra Grêmio e Palmeiras. 6x6. Vou repetir: Everton, Vitor Ferraz, Luan, Gomes e Vinha. Felipe Melo, Matheus Henrique, Jean-Pierre. Pepe, William, Diego Souza, técnico Renato Portaluppi. 6x6. 6 pra um lado, 6 pro outro. Como vocês levam isso pro jogo que decide a Copa do Brasil?
Não tem gol fora de casa, né, Mauro?
Não.
Copa do Brasil não tem mais. Final não tem, né?
Não tem mais. Eu acho ótimo.
Esse equilíbrio vai ser levado de que forma pra decisão? Jogo de poucos gols, jogo amarrado, jogo defensivo. Vocês apostam em jogo de muitos gols, de repente?
Eu não aposto.
Esse equilíbrio aqui não se traduz no campo.
Eu vou te falar, eu aposto em dois empates e final pros pênaltis.
Tamanho equilíbrio que deu no papel aqui nosso.
É. Olha, tomara que não seja um jogo tão ruim como foi a final da Libertadores.
E como foram os jogos ontem, apesar de emocionantes.
Isso, mas a final da Libertadores... Claro, é
o clubista falando de novo.
Santos, os clubistas também Santos e Palmeiras foi muito ruim.
Muito quente também.
Muito ruim, o jogo foi bastante amarrado, dois times sem querer jogar, sabe? Mesmo, então, eu espero que o Palmeiras queira jogar, que o Grêmio queira jogar. O Grêmio teve um momento nas mãos do Renato que dava prazer de ver
mas o time. Mas era melhor jogar. O time, Nilson.
Sim, mas dava prazer.
Aquele Grêmio que dava prazer era bem melhor.
Mas mesmo esse teve momentos mais eficientes. É.
E o Abel queria que metesse o Palmeiras pra cima também. Se os dois quiserem jogar, eles têm condições de proporcionar dois belos jogos.
Aí prepare o gogó.
Ah, não vai ter problema. Gol. Tô aqui pronto, firme. Entendeu? Já tô aqui cuidando do nariz, cuidando da faringe.
Como é que você faz?
Nariz, faringe. Eu tive uma inflamação brava, né?
Mas a inflamação passou o diafragma, ela se perde aí dentro.
Graças
a Deus. É o latifúndio esse diafragma.
Então, mas eu acho que o Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil. Pode anotar aí.
Esse grito ao fundo foi do nosso operador. Você não teve a imagem, mas foi ele se jogando na cadeira.
Corta nisso, desgrava
isso. Você acabou de marcar aí, colocar aí que eu acertei que o Flamengo seria campeão brasileiro. Faz 5 semanas que eu tô falando isso.
Era 3
meses.
O
Flamengo seria campeão brasileiro.
Vídeo da rede social.
Agora eu tô falando aqui, ó.
Em 2012.
O presidente do Grêmio, vou repetir pro senhor, presidente.
Seu Bolzan,
o Grêmio será vice-campeão brasileiro.
Nem precisa jogar a Copa do Brasil. Desculpa.
Eu tenho que repetir, porque se eles quiserem editar, pera um pouquinho. O Grêmio será vice-campeão da Copa do Brasil, presidente Bolzan. Pode anotar, presidente. O seu clube, que eu adoro, será vice-campeão da Copa do Brasil. Campeão aqui na Arena será a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode anotar.
Tá anotado.
Não, não vai zicar pra caramba.
Quer zicar o quê?
Dá pra queimar.
O Paulo Beto está aqui. E o Márcio está de verde.
Vou falar uma outra coisa, Palmeiras.
Não, chega de falar.
Não perde o jogo domingo lá em Porto Alegre.
Meu Deus, começa.
Outra coisa, hein? Não vai perder domingo em Porto Alegre.
Cara, eu não estou indo, não posso falar.
Ó, a gente sabe que começou já vários estaduais, né? Já começou,
não sei.
E aí você pega o Atlético Mineiro, né? Que mandou o São Paulo e foi embora. Pode ser que se o Renato não ganhar a Copa do Brasil, você pra lá também. Tá, né? Porque se fosse o Cuca, já estaria lá.
O Renato, eu não me surpreenderia se o Renato pintasse no Atlético Mineiro.
Renato Portaluppi, então, isso aqui tá falando.
Eu não me surpreenderia.
O que você tá falando?
O Renato no Atlético.
Eu tô olhando ali agora, o Atlético deu folga pra 14 jogadores.
O outro que estão falando do Atlético é o Jorge Jesus.
Não acredito.
Ah, tem a proposta.
Aliás, dizem que estão... antes dele vir com o Flamengo, ele tava aqui em Minas.
Dizem que já estão atrás aí pra conversar com o seu Jesus, que tá querendo voltar, por algumas razões, pro Brasil.
O Atlético vai reduzir custo? Como é que vai contratar o Jorge Jesus?
Olha, informação chega do Wilson Coquinho. Fala pro Nilson que eu não vou mais mandar nenhum vídeo pra você.
Educativo? A coisa mais importante que ele me manda são os vídeos educativos, que cresce o meu crescimento. Cresce a minha cultura.
No Deiuse.
Fala,
Pan. Não, vamos falar também que começa o campeonato estadual de São Paulo, né?
Amanhã já começa.
Amanhã quem abre já a rodada.
São Bento e Mirassol.
Amanhã tem dois jogos.
Será que eu posso ir lá nesse jogo? Diogo, você pode pedir pra eu assistir esse jogo lá, São Bento e Mirassol?
Mas você não é
autorização? Não, se você pedir pra assistir, não, é porque tem que ter pedido, né? Sabendo que só pede, porque
o que amanhã começa a falar.
Eu posso até gravar uma coisinha lá.
Começa o Campeonato Paulista. Isso. Dá 2 e A1.
Eu vou falar pro Diogo.
Aí dá 1 amanhã, Márcio. São Bento e Mirassol.
Uhum. É.
Às 16h30, em Novo Horizontino e Ponte Preta.
Dá a tabela toda aí, vai. Plantão Esportivo, Jovem Pan, Forma, Marcos, André, Nelson Vampeta.
Porque parece que terminou o Brasileiro, parece que terminou a temporada e vai ficar todo mundo meio de folga. Alguns estaduais já começou.
Começaram
mais
mesmo.
Domingo, São Paulo estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo.
É isso que eu tô falando. O nosso aqui, o
Curitiba. E Paulistão, onde é que é, Vamp?
É na Pan.
É em São Paulo.
Não, ele falou o primeiro dia que eu chego aqui na Pan. Ele
eu
falou,
lembro, eu tava na jornada.
Eu falei, Paulistão, eu falei, São Paulo.
Você caiu,
eu vou aguentar de
São Paulo. Você caiu, você não falou bobagem.
Polimento do tempo.
Mas você não falou bobagem.
Na Pan e em São Paulo.
Você caiu igual o Pato.
Não, você não falou errado,
Vamp. O Corinthians, Corinthians, o maior vencedor de títulos paulista, estreia.
Não, isso aí não precisa falar.
Domingo às 18 horas, contra o Red Bull Bragantino. Sim. Domingo. O Santo André pega o Santos.
Uh-huh.
Às 19 horas de domingo.
Sim.
O São Paulo pega o Botafogo de Ribeirão Preto. Às 19 horas de domingo.
Sim. Fausto Favara.
Ferroviária.
É meu garoto.
Pega a Inter de Limeira também às 19 horas. O Guarani pega o Ituano às 19 horas. E o Palmeiras pega o São Caetano às 19 horas de domingo.
Não, não, esse não.
Esse foi adiado.
Não vai acontecer. Informou o plantão esportivo da Jovem Pan, Marcos André. O
serviço é completo.
Que só tem tanto nome quanto Gabriel. Gabigol. Gabriel
Barbosa, agora, Gabi. Vamos lá, Vamp.
Marcos André, Vamp, Vampeta.
Depois disso aí eu vou agora ter que. Como é o regime? Como é?
Vamos fazer um regime.
Regime de engorda.
Ele me chamou pra almoçar, agora ele vai comer uns 10 pratos já. Tô me cuidando.
Tchau, Nilson César.
Abraço, tá,
você não vai, não? Você vai com
tchau,
nós.
Tchau, Marcos.
Bora com nós.
Bela audiência, hein? Mais de 6 mil pessoas no YouTube.
E ainda permanece. Bora, muito obrigado.
Mais de 6 mil pessoas no YouTube. Sensacional.
E ainda continuaram. Muito obrigado,
viu?
Obrigado, tchau, Mauro.
Obrigado. Nilson, chega de palpite.
Pessoal, vem aí.
Da Palmeiras.
O jornalismo Jovem Pan. A qualquer momento a nossa equipe volta falando de futebol pra você. Tchau. E sempre com os
parabéns ao campeão e ao grande vice-campeão.
É verdade. Parabéns, Rogério, Flamengo e a todos. Comemorem como
é.
A
Corinthians. Grande Abelão.
A Corinthians, viu?
Grande Abelão.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja.